Começa agora, Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, críticas, política e resistência, a realidade em pauta e o futuro da educação do Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Boa tarde, boa noite, bom dia para todos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando pela Rádio Cultura. Hoje, sábado, nós estamos hoje no dia do Fora Bolsonaro, em todo o Brasil. É um movimento importante que nós colocamos a nossa insatisfação, a nossa indignação com as atitudes, as ações e a inoperância também do governo federal. E nós estamos aqui mais um dia hoje com o nosso programa do Coletivo Humanidades. Hoje estamos eu e a professora Sandra aqui na mesa.
Olá.
Mas nós temos dois colegas que vão entrar na sequência, que é o professor Gustavo e o professor Daniel. Depois eles vão se apresentar. Então, professora Sandra, se apresente para nós, por favor.
Professora Sandra, sou professora do Estado do Paraná, da disciplina de arte, já há um bom tempo. Dois padrões, ensino médio e fundamental. Sou professora há 32 anos da rede. 32 anos da rede. Tenho, como já disse, dois padrões. Então, a gente já tem grandes desafios que a gente teve, as conquistas que nós tivemos na disciplina de arte. Acompanhei, eu ainda sou daquela fase lá que era 41 turmas, 40 livros de chamada. Eram livros de chamada, gente. A gente não tinha hora de atividade. Fomos conquistando espaço com o tempo e hoje, novamente, a gente vem regredindo, né? Com essas questões da diminuição de carga horária, principalmente no ensino médio.
Quantos anos a senhora já trabalha?
Eu tenho 32 anos de professora.
E conta um pouquinho para nós, assim, como que a arte ela passa a fazer parte, né, do currículo escolar, no fundamental, e como nós, né, nos formamos um coletivo de professores que trata das questões de ensino médio, né, como foi essa passagem, né, como que foi essa construção, né, principalmente da arte no ensino médio?
No começo a gente só tinha a questão da disciplina de arte, só no fundamental, fundamental 1, fundamental 2. Depois foi muita luta, muita conquista para que a gente entrasse no âmbito do ensino médio, aonde começou a acontecer só nos primeiros anos do ensino médio. Depois, em algumas escolas, o que aconteceu? Começou a flexibilizar a matriz curricular das escolas e muitas escolas começaram a colocar a arte nos três períodos, no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano. Então, a gente tinha, né, até pouco tempo, algumas escolas que ofertavam duas aulas de arte de disciplina no primeiro ano e segundo e não tinha no terceiro, ou só tinha no primeiro. E muitas escolas optaram para ter a arte nos três anos do ensino médio. Então, eu vi toda essa conquista e eu até digo que eu fui uma das premiadas, que as escolas que eu trabalhei, todas do ensino médio, tinham duas aulas.
Duas aulas nos três anos.
Duas aulas nos três anos. Até então. É que daí, para mim, como eu olhava para trás, que nem eu falei, 41 turmas para você fechar padrão, 40 livros de chamada, não tinha hora de atividade, tudo que a gente trabalhava era na sala de aula e depois tinha que levar para casa muito serviço, apesar que a gente leva ainda. Mas aí foi conquistando hora de atividade, conquistando um pouquinho de espaço. E antigamente a gente conseguia ainda, por exemplo, professor de arte, conseguia pegar o seu padrão, por mais que ele tivesse só 20 horas, em uma escola específica. Com a diminuição da carga horária, o que aconteceu? Muitos colegas nossos estão em 6, 7 colégios para fechar a sua carga horária. Então foi assim, o pessoal tem que entender, às vezes os pais, alunos falam assim, mas como é que fica, professora? Até cobram, né? Por que que só tem uma aula de arte na escola agora, se até então nós tínhamos duas? Porque, o que que aconteceu? Por que que diminuiu? A gente quer mais. A gente tem que explicar o que aconteceu, a questão da versão da BNCC, das diretrizes, as novas diretrizes, né? O que estão acontecendo. Falei para eles a questão do novo ensino médio, o que que vem contra a educação, o que que vem o futuro deles. Então, a gente ainda continua na luta mesmo com esse tempo, 32 anos, né? Então, a gente vê colegas sofrendo, alunos cobrando justamente porque essa diminuição de carga horária e a gente não tem respostas devidas do governo em si.
As respostas que a gente tem são respostas que são muito insatisfatórias, né? Porque no caso da sociologia e da filosofia, em que elas entram, né, no ensino médio como obrigatórias ao mesmo tempo, né, em 2008, E o processo, né, assim, até mesmo de construção, de formação, né, assim, na época, inclusive, o Fernando Henrique Cardoso, enquanto ele era ainda presidente, né, ele sociólogo, ele dizia, ele disse uma frase que para nós foi muito difícil de ouvir, que foi: nós não temos mão de obra, nós não temos força de trabalho de filósofos e sociólogos para dar aula. Não tínhamos mesmo, né? Mas também, com a mudança de governo, houve, né, o intuito não só de transformar como obrigatória, mas de terem políticas nas universidades de formação de pessoas interessadas em seguir a docência. E que deu muito certo, né? Nós tivemos escolas com PIBID, né, que eram os estudantes de licenciatura que tinham interesse, né, em ter... em dar aula, né? Eles recebiam uma bolsa para isso, para estar nas escolas, ter todo um acompanhamento, né? E essa era uma política de governo, né? Era uma política que deu certo, muitos entraram, né, na educação através do incentivo, através de ir na escola com a gente. Eu lembro que eu fui supervisora do PIBID da PUC e muitos dos colegas, né, dos estudantes que passaram por mim lá, hoje estão dando aula. E muitos, infelizmente, eram, né, PSS, e muitos infelizmente não conseguiram continuar justamente pela perda da carga horária. Né?
Mas a gente vê a formação dos nossos profissionais, que a gente fala os que virão depois, das três áreas, arte, sociologia, filosofia, cada vez mais estão diminuindo. Nós aqui no Paraná, a gente tinha a questão de arte, a gente tinha a Universidade Federal. Nós tínhamos a antiga FAP, que é a Unispar agora, mas o número de alunos que são formados é muito pouco. Então, também acaba faltando, mas sociologia e filosofia, o número é maior.
Sim.
Né? Por isso, a gente percebe que esse número de profissionais PSS, justamente que não tem concurso, e ainda busca, porque às vezes não preenche, mas não seria um motivo para diminuir a nossa carga horária.
Não, o motivo é o contrário, porque nós passamos justamente por um incentivo, né, de busca pela licenciatura, e de uma hora para outra nós vimos isso tudo se desfalecer. Né? Então, assim, a gente está no momento, assim, no Paraná, de decisões, né, em que a gente pode considerar. Eu estava lendo, né, um trabalho do professor Fregoto e da Vânia Mota, em que eles falam sobre o capitalismo perverso, né, e sobre também as decisões que são tomadas pelos agentes políticos, em que são decisões perversas e que colocam em risco, né, toda uma construção da educação que já tem sido feita até agora, né. Tá no ar, Jonas, os dois já estão? Opa, então vamos receber aí, né, o Gustavo e o Daniel. Eles estão com o vídeo também, estão assistindo, estão vendo a gente? Tá, já entrou no ar também? Tá no Facebook também? Ah, então beleza. Então deixa só achá-los aqui. Professor Gustavo, professor Daniel, sejam bem-vindos ao programa. Eu vou já deixar, né, esses talvez 1-2 minutinhos para cada um para se apresentarem, dizerem, né, formação, de que cidade são, quantos anos dão aula, para depois a gente seguir com a nossa conversa. Professor Daniel, com você.
Boa tarde, me ouvem? Tranquilo?
Sim.
Então, prazer aí, obrigado pelo convite, né? Estamos aí na luta. Meu nome é professor Daniel, né? Já me apresentando aí com o nome como professor. Eu sou de Guarapuava, sou professor de filosofia. Há 18 anos eu sou professor, então desde o meu segundo ano da universidade eu já leciono. Então já é uma boa caminhada. Já passei por várias escolas de assentamento, né? Escolas indígenas, enfim, tem uma experiência na área de educação. Estou aqui para colaborar aí com a discussão, né, com relação à nossa realidade de ensino no estado do Paraná.
Ah, muito bem. Professor Gustavo, com você.
Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Gustavo Mamires, eu sou formado em Ciências Sociais pela UEL e leciono há 13 anos no estado pelo contrato de PSS. Estou aqui para contribuir com o debate e este ano, com a redução das cargas, eu... estou passando bem apertado, né? Eu cheguei a pegar 9 escolas. No momento, acho que eu estou em 7 ou 8, eu não sei ainda, porque tem uma professora que pode pegar a licença ou não. Eu vou saber no decorrer da semana. Mas, no momento, eu acho que eu estou em 8 escolas. Né? E aí, com a redução da carga, nós sempre, aqui em Londrina, por ser um núcleo grande, sempre teve bastante escolas, né, e aulas. E aí, com a redução da carga, como por ser um núcleo que mais 100 professores QTMs efetivos do Paraná de sociologia. Então, para nós, PSS foi um
Facebook ainda, né?
Foi bem complicado, assim. Então, é isso.
Então, nós estávamos conversando aqui enquanto vocês entravam no ar sobre quando a gente começou, né? A Sandra começou há 32 anos atrás, eu comecei há menos tempo, nem sei também, comecei em 2008. eu acho que a gente meio que da mesma geração, assim, né? Uhum. Talvez de início. Professor Daniel, conta pra gente um pouco como que era, assim, como que chegou na sala de aula, a expectativa, né, a relação com os alunos, como que era isso no começo, lá quando começou, né, quando o senhor chegou na sala de aula, nos primeiros dias, primeiros meses, como é que foi essa interação, assim, com a educação?
A sua pergunta com relação ao início da minha caminhada aí na educação?
Isso, uhum. Isso mesmo.
Isso. Então, na verdade, eu estava no segundo ano da universidade, então naquele momento ainda não era obrigatório o ensino de filosofia, né, nem de sociologia no ensino médio. Então as escolas tinham por opção ter essa carga horária ou não. Eu sou natural de Laranjeiras do Sul e uma cidade próxima ali, Rio Bonito de Iguaçu, tinha várias escolas de assentamento, né, em assentamento. E nessas escolas sempre tinha sociologia e filosofia. Então as minhas primeiras experiências foram nessas escolas de assentamento, que tinham lá duas aulas, geralmente, em pelo menos 2 anos do ensino médio de filosofia.
Abaixo.
Então, assim, foi uma experiência inicial, né, dentro de uma realidade em que ela não sendo obrigatória, mesmo assim a gente via uma contribuição muito grande dos estudantes com relação ao ensino da filosofia. Algo bem diferente dos meus colegas, né, que a maioria não começa a lecionar ali nos primeiros anos da universidade, mesmo porque eu me recordo que em Guarapuava poucas escolas tinham ensino de filosofia dentro da sua carga horária do ensino médio, né? Então, eu ouvi ali um pouquinho antes da professora falar, né, com relação à hora de atividade, era algo que nós não tínhamos mesmo ainda naquele período, né? Então, todo o trabalho, toda a carga horária que se trabalhava era em sala de aula e a preparação ficava por conta de fazer em casa, né, em outro momento. E aí, ao longo dos anos ali, eu lembro que em 2006, no estado do Paraná, isso se torna obrigatório, né? Uhum. Sociologia de forma gradativa. No país, né, no Brasil, aí ele vai se tornar obrigatório em 2008. Então, naquele momento, o Paraná saiu na frente já, né, já antecipou essa obrigatoriedade, e aquilo sim possibilitou que não só a mim, mas outros colegas pudessem começar a trabalhar. E aí tinha um concurso de 2004, né, o pessoal já tinha feito, já tinha assumido. Então, eu me lembro que eu entrei num momento em que havia poucas pessoas formadas em filosofia. Isso favoreceu naquele momento eu poder já, no segundo ano da universidade, já ter aulas. Realidade que hoje é bem diferente, né? Porque hoje nós temos um número grande já de pessoas concursadas, principalmente em filosofia. Na minha região, aqui em Guarapuava, nós temos o curso de filosofia na cidade, então já tem bastante pessoas formadas. E os acadêmicos que eu acompanho hoje, né, porque eu também participo da residência pedagógica, sou preceptor, a realidade deles já é bem distinta, né? Já há uma grande dificuldade em conseguir aulas, tanto para quem está na universidade, né, mas também para quem já é formado há alguns anos, né? Então muitos acabam concluindo e não conseguindo, né, atuar com o professor, pelo menos na rede pública. E a situação piora agora a partir da redução da carga horária, né, das disciplinas, e que provavelmente ano que vem essa situação vai ser pior ainda, né? O professor Gustavo já colocou, né, 9 escolas. Eu com 5 desde o início do ano já tenho me batido muito e me sentindo muito cansado. Então a sua situação é pior ainda, né? Porque é praticamente o dobro dos colégios que eu tenho. Com uma aula, então, né, nós não temos contato algum com esse estudante, né? Ainda mais quando cai num feriado, alguma coisa. Então, assim, é bem difícil. Mas antes, lá no trabalho, desde o início, né, com 2 aulas, eu senti que era bem mais tranquilo, né, você trabalhar, a possibilidade de você desenvolver um trabalho e conhecer o seu aluno, né, aquilo que tem mudado aí agora a partir desse ano.
Nós vamos, acho que chamar o intervalo agora, talvez, né, Jonas, acho que é melhor, né? Então nós vamos fazer assim, eu vou fazer a mesma pergunta depois pro professor Gustavo, né, como é que era no início, né, quando ele começou a dar aula. A gente volta então com essa pergunta, tá, professor? A gente vai ter um intervalo agora e daí, daqui a pouquinho, a gente retoma o nosso diálogo.
Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.